Mito e mitologia. Mito, mesmo que não tenha a conotação usual de fábula, lenda, ficção, mas a acepção que lhe atribuíam e ainda atribuem às sociedades arcaicas, às denominadas culturas primitivas, onde mito é o relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial, mediante a intervenção de entes sobrenaturais. Em outros termos, mito, consoante com Mircéia, Elíade, é o relato de uma história verdadeira, ocorrida nos tempos dos princípios, quando, com a interferência de entes sobrenaturais, a realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou tão somente um fragmento, uma pedra, uma ilha, um animal, um vegetal, ou um comportamento humano. Mito é a narrativa de uma criação. Conta-nos de que modo algo que não era passou a ser. Em síntese, há uma história ocorrida no tempo, com a intervenção de entes sobrenaturais, e se torna uma nova realidade. De outro lado, o mito é sempre uma representação coletiva, transmitida através de gerações e que relata uma explicação do mundo. Mito é uma palavra revelada, o dito. E desse modo, se o mito pode se exprimir ao nível de linguagem, ele é, antes de tudo, uma palavra que circunscreve e fixa um acontecimento. Mito é o sentido vivido antes de ser inteligido e formulado. Mito é a palavra, a imagem, o gesto que circunscreve o acontecimento no coração do homem, emotivo como criança, antes de fixar-se como narrativa. Expressa o mundo e a realidade humana, mas a essência é efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de gerações. E na medida que se pretende explicar o mundo e o homem, a complexidade do real, o mito, não pode ser lógico. Ao revés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma janela a todos os ventos. Presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é decifrar-se. E o mito não pode ser um objeto, um conceito ou uma ideia. Ele é um modo de significação. É bem verdade que a sociedade industrial usa o mito como expressão de fantasia, de mentira, mas não é esse o sentido que se atribui. Embora o conceito de mito é uma forma substituível de uma verdade que esconde outra verdade, talvez fosse mais exato defini-lo como uma verdade profunda de nossa mente. É que poucos se dão ao trabalho de verificar a verdade que existe no mito, buscando apenas a ilusão que ele contém. Muitos veem no mito somente os significantes, a parte concreta. É primordial ir além das aparências e buscar significados, a parte abstrata. Talvez se pudesse definir mito dentro do conceito de Carl Jung, como a conscientização dos arquétipos do inconsciente coletivo. Um elo entre o consciente e o inconsciente, bem como as formas através das quais o inconsciente se manifesta. Compreende-se por inconsciente coletivo a herança das vivências e das gerações anteriores, e desse modo, o inconsciente coletivo expressaria a identidade de todos os homens, independente da época e do lugar onde tenham vivido. Arquétipo, do grego, significa modelo primitivo, ideia nata. Como conteúdo inconsciente coletivo foi empregado pela primeira vez por Jung. No mito, esses conteúdos remontam a uma tradição cuja idade é impossível determinar, pertencem a um mundo do passado, cujas exigências espirituais são semelhantes às que se observam entre culturas ainda existentes. Normalmente, se distinguem dois tipos de imagens: imagens de caráter pessoal, que remontam a experiências pessoais, esquecidas ou reprimidas, e imagens de caráter impessoal, que não podem ser incorporadas à história individual e são elementos coletivos e hereditários. Os conteúdos do inconsciente, segundo Jung, são aquisições da existência individual, ao passo que os conteúdos do inconsciente coletivo são arquétipos que existem sempre a priori. Embora se tenha que admitir a importância da tradição e da dispersão por migrações, há e muito numerosos casos em que as imagens pressupõem uma camada psíquica coletiva, inconsciente coletivo. Mas como este não é verbal, quer dizer, não podendo se manifestar de forma conceitual, ele o faz através de símbolos. Para a etimologia de símbolo, desde o início, significa jogar com, lançar com. E símbolo era um sinal de reconhecimento, um objeto dividido em duas partes. Símbolo é a expressão de um conceito de equivalência. Assim, para atingir o mito que se expressa por símbolos, é preciso uma equivalência, uma conjugação, uma reunião. Se o signo é sempre menor que o conceito que representa, o símbolo representa sempre mais do que o seu significado evidente. Em síntese, os mitos são uma linguagem dos princípios. Na expressão de Goethe, os mitos são as relações permanentes da vida. Claro que a palavra mito tem muitos significados. O que se tenta definir? Coisas, não palavras. Mito se distingue de lenda. Fábula, lenda é uma narrativa de cunho, às vezes edificante, imposta e composta para ser lida ou narrada em público. Fábula é uma pequena narrativa de caráter puramente imaginário, para transmitir um ensinamento teórico moral. Parábola é um mito elaborado de maneira intencional. Os evangelhos, por exemplo, evidenciam um caráter didático na parábola e tende a criar um simbolismo para explicar conceitos. Alegoria quer dizer outra coisa. É uma ficção que representa um objeto para dar ideia a outro. Um processo mental que consiste em simbolizar como divino, humano ou animal, uma ação ou uma qualidade.